Mirandola, Vila Morena.
Histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Histórias de Abril.
Nuno Cabeleira chegou à França em 1964, tinha ele 18 anos. Rapidamente encontrou trabalho no Consulado-Geral de Portugal em Paris e aí ficou o resto da sua vida profissional. Nuno Cabeleira chegou a ser nomeado vice-cônsul. 10 anos após a sua chegada, em abril de 1974, ele era vice-cônsul de Portugal em Paris. Nuno Cabeleira recorda-se perfeitamente do dia 25 de abril de 1974. Aquele homem que viveu tanto tempo sob a ditadura lembra-se com alegria deste dia de revolução e partilha agora connosco a sua felicidade. Ele ainda tem, em memória, imagens da sua juventude quando via trabalhadores a serem levados pela polícia política, a PIDE, para ser torturados e enjaulados. Depois do 25 de abril de 1974, o Consulado-Geral de Portugal em Paris, hoje localizado no 17º bairro da capital, em frente do Parque Monceau, o consulado então emitiu cerca de 3 mil passaportes para regularizar os portugueses que tinham entrado em França ilegalmente. Nuno Cabeleira tornou-se também rapidamente, com a queda da ditadura, num dos membros fundadores do Sindicato dos Trabalhadores do Consulado e da Embaixada de Portugal em França. Vamos agora ficar com a história de abril do homem que era vice-cônsul de Portugal em Paris em 1974. Vamos ouvir a história de abril de Nuno Cabeleira.
Então, eu chamo-me Nuno Cabeleira, vim para a França com 18 anos, em 1964, e trabalhei quase sempre, a minha vida profissional foi quase sempre no Consulado-Geral de Portugal em Paris. Tive a sorte de lá entrar e lá fiquei. Eu vivi toda a minha vida em cima de, praticamente, em cima de dois regimes. Vivi 28 anos no regime da ditadura de Salazar e Caetano, e até o 25 de Abril, e depois desta data deu-se a Revolução, em 25 de Abril de 74, entramos num regime democrático que, como sabem, é caracterizado pela liberdade, justiça e garantia dos direitos fundamentais. Lembro-me que antes do 25 de Abril não havia liberdade de expressão, de reunião, de associação. Havia a censura e tudo estava proibido. As pessoas eram perseguidas quando criticavam ou falavam contra o regime. Alguns eram torturados e colocados na prisão. Lembro-me mais, quando andava a estudar, de ver passar por várias vezes a PIDE levando trabalhadores das oficinas dos Claras e da Casa Nery, em Torres Novas, para serem interrogados e possivelmente prender. Penso que este tipo de perseguições eram realizadas praticamente em todo o país. Para evitar problemas deste género, uma pessoa só devia preocupar-se em estudar ou trabalhar, evitando não criticar e a não se meter em nada que pudesse dar asa a ser incomodado. No consulado em Paris eu tive de escolher a mesma conduta para não ter problemas e daí evitar ser apoquentado. Até que um dia aconteceu a grande revolução do 25 de Abril de 74, em que um grupo de militares bem organizados conseguiram fazer a revolução e acabar com a ditadura de Salazar e Caetano, que durou cerca, como todos sabem, 48 anos. Nesse dia foi uma explosão de alegria e os dias e meses a seguir foram de grande intensidade e de entusiasmo pela mudança e na expectativa consequente de se criarem melhores condições de vida e de trabalho. Nos dias a seguir ao 25 de Abril foram concedidos no consulado em Paris mais de 3 mil passaportes, vejam lá, a pessoas que tinham entrado ilegalmente em França, daquelas pessoas que entraram muitas, a maior parte a salto, e que até aí só tinham tido passaporte, só válido para Portugal. A seguir ao 25 de Abril, recebemos uma comunicação de Lisboa para dar passaportes válidos para a Europa, para toda a gente que tinha o passaporte só válido para Portugal, por conseguinte que tinham entrado ilegalmente em França. E foi a partir daí também, do consulado em Paris, com a reposição da liberdade e dos direitos fundamentais, que foram criadas várias estruturas para a defesa dos trabalhadores. Eu próprio fiz parte de uma comissão de trabalhadores no consulado em Paris e, de seguida, fui um dos membros fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Embaixadas Portuguesas. Antes do 25 de Abril, vivi num regime que era a ditadura, Salazar, e depois vivi noutro regime, que é aquele que nós conhecemos atualmente, que é a democracia, que é um regime mais solidário, mais justo, e que permite a pluralidade de partidos e que garante a liberdade de expressão, de reunião, de associação e de votar livremente. Estou muito bem com... Eu prefiro, pessoalmente, prefiro estar em democracia do que fazer parte de algum regime, não é? De extrema-direita ou de extrema-esquerda. Eu acho que é de lutar e de preservar tudo aquilo que conquistamos, como a liberdade, a democracia. Evidentemente, a democracia atualmente tem coisas boas e más, não é? Algumas más, mas são coisas que se devem aperfeiçoar num futuro. Temos todos de trabalhar nesse conjunto para conseguir preservar toda a nossa liberdade e todos os direitos que foram conquistados com o 25 de Abril.
Histórias de Abril. Ouça uma história todos os dias no Alfa 1013. Histórias de Abril.
Revolução. Como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta. Como puro início, como tempo novo, sem mancha nem vício. Como a voz do mar, interior de um povo. Como página branca, onde o poema emerge. Como arquitetura do homem que ergue sua habitação. Sofia de Melo Breiner. Poema Revolução, na obra O Nome das Coisas. Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias, mais conhecido como Fausto, nasceu em 1948 e é um cantor e compositor português. Fausto foi, em maio de 1974, um dos fundadores do GAC. Relembre-se, falámos disso na passada terça-feira, o GAC é o Grupo de Ação Cultural Vozes na Luta, criado por Fausto, juntamente com José Mário Branco, Afonso Dias e Tino Flores. Mas a música que vamos agora ouvir não é uma música do Grupo de Ação Cultural, mas sim uma música exclusivamente do Fausto. Chama-se O Patrão e Nós e é uma duríssima crítica aos patrões que escravizavam os empregados das suas fábricas. Fausto critica de forma dura, mas humorística, a vida dos patrões. Esta música faz parte do segundo álbum de Fausto, que se chama Pro Que Der e Vier. Um disco combativo e politicamente muito empenhado, gravado em 1974 e sem medo de se afirmar contra o capitalismo. Acredite, caro ouvinte, que poucas canções são tão diretas como O Patrão e Nós. A música contém esses versos. Tem um banco e muitas fábricas. Tem nome de patrão, mas a garra que ele é ladrão não faz falta e é cabrão. O ano inteiro a trabalhar, sem verões nem primaveras, nós temos filhos, muitos filhos, sem escola nem sacola, mas isto vai acabar à porrada no patrão. Fim de citação. Com uma melodia calma, mas umas palavras duríssimas, Fausto criou uma das músicas mais emblemáticas do período pós 25 de Abril de 1974. Vamos então agora ficar com O Patrão e Nós, de Fausto.
Vejam aquele homem de cartola, de lacinho e casacão, a mala cheia de dinheiro que ele transporta na mão. Vive em Cascais ou Estoril e mora numa mansão. Goza as férias de verão quando quer e lhe apetece. Tem um banco e muitas fábricas, tem nome de patrão. Mas agarra que é ladrão. Não faz falta e é cabrão. E olhem agora cá para nós, boné roto e macacão, saco da ferramenta e de lancheira na mão. Vivemos no casal ventoso, moramos num barracão. O ano inteiro a trabalhar, sem varões nem primaveras. Temos filhos, muitos filhos, sem escola nem sacola. Mas isto vai acabar à porrada no patrão. à porrada no patrão, à porrada.